Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 14 de agosto de 2012, às 16 horas e 46 minutos. Convido o deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sob a mesa.
Mensagem número 283 de 2012 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 448 de 2011. Projeto de lei do deputado Rádio Massu dispõe sobre a retenção do imposto sobre serviço ICS por parte das operadoras de cartões de crédito, débito e da outras providências. Projeto do deputado Washington Mesquita institui o dia distrital do trabalhador ou da trabalhadora doméstica no âmbito do Distrito Federal. Projeto do deputado Rádio Massu inclui o evento 80 quilômetros pedal na Serra no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Alô? Projeto de lei do deputado Dr. Michel dispõe sobre a inclusão no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, Rodrigo, o evento popular e cultural denominado, aspas, Festa de Pentecostes Rodrigo, de Planaltina, realizada anualmente pela Igreja Evangélica Avivando a Nação e da Outras Providências. Projeto do deputado Austin Mesquita torna obrigatória a fixação de cartazes com todos os estabelecimentos de comercialização de passagens aéreas no Estado, informando sobre o inteiro teor dos artigos 47 e 48 da resolução ANAC, número 9, de 5 de junho de 2007, e da outras providências. Projeto do deputado Rádio Massu dispõe sobre a denominação da mini-vila olímpica na região administrativa de Sobradinho, RA5. Projeto do deputado Austin Mesquita assegura acesso de religiosos para fins de assistência nos hospitais, clínicas e similares de ordem público ou privado situado no Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo da deputada Helena Pedrosa concede o título de cidadão honorário de Brasília à senhora Marta de Oliveira Salles. Projeto de decreto legislativo da deputada Helena Pedrosa concede o título de cidadão honorário de Brasília à senhora Hilda Orquídea Lontra. Projeto de decreto legislativo, deputado Chico Vigilante, concede o título de cidadão honorário de Brasília à ministra Eliana Calmon Alves, Corregedora Nacional de Justiça. Projeto de decreto legislativo, deputada Gaciel Maia, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor José Batista Júnior pela relevante contribuição no progresso de Brasília. Um requerimento, deputado Patrício, requer solicitação de informação ao senhor comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal acerca dos novos uniformes da corporação. O requerimento do deputado Rogério Negreiros requer a realização de sessão solene no dia 6 de dezembro de 2012 em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, bem como ao Dia Nacional do Cego. Requerimento do deputado Chico Vigilante requer a realização de audiência pública em 11 de setembro de 2012 para discutir a regularização do condomínio Sol Nascente, trecho 1, 2 e 3, localizado na Ceilândia DF. Um requerimento do deputado Jair Massu requer a realização de sessão solene para homenagear os propagandistas e vendedores de produtos farmacêuticos no âmbito do Distrito Federal. Requerimento do deputado Washington Mesquita requer a realização de audiência pública para discutir as instalações de câmaras de segurança em todo o Distrito Federal no plenário da Câmara Legislativa. Três indicações do deputado Siqueira Campos, três indicações do deputado Cláudio Abrantes, duas indicações do deputado Rádio Massu, uma indicação do deputado Austin Mesquita, duas indicações do deputado Chico Vigilante, duas indicações do deputado Wasnin Derrori, 67 indicações do deputado Dr. Michel, 19 indicações do deputado Olair Francisco. Ata sucinta da 64ª sessão ordinária, em 9 de agosto de 2012. Peço a Vossa Excelência que dispense a leitura da ata e dê como aprovado.
Dou como lida e aprovada a presente ata. Dando início ao comunicado ao pequeno expediente, passamos então para o comunicado de líderes. Deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, eu peço para a Vossa Excelência, se tem como eu falar no final do comunicado de líderes, que eu estou aguardando o documento que eu vou usar na minha fala do comunicado, Vossa Excelência passar outra pessoa à minha frente.
Deputado Rony Neme, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado professor Israel Batista, líder do bloco do PEM, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Também não. Deputado Vasni de Roule, como líder do governo, Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, é uma rápida comunicação. Todos estão acompanhando. O deputado Chico Vigilante fez uma manifestação recente aqui da liberação do edital de licitação do sistema de transporte, especificamente de 3 mil unidades de ônibus para 5 bacias para atender o sistema de transporte do Distrito Federal. Esse projeto, ele está acoplado a um projeto maior que nós já debatemos nessa casa, mas eu quero aqui cumprimentar a postura do governador, do vice-governador, que foi dar um tratamento exaustivo às arguições levantadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Naturalmente, todos nós que estamos com grande ansiedade de ver o sistema de transporte melhorar no Distrito Federal, nos sentimos profundamente incomodados pela demora do Tribunal de Contas. Entretanto, é uma casa que tem influência sobre o processo da gestão dos editais de licitação, também com relação ao seu próprio resultado. Então, nesse sentido, o Tribunal de Contas, ainda que possa ter causado essa inquietação dos gestores do Poder Executivo, particularmente da Secretaria de Transporte, eu não poderia deixar aqui de reconhecer que a sua contribuição e o seu papel nesse processo. Agora, gostaria também de deixar registrado que nós estamos, de fato, Brasília está, de fato, merecendo um novo sistema de transporte. Esse quadro de um sistema cartelizado como o que nós temos, tanto para administrar a qualidade dos serviços, que é extremamente precária, com as altas tarifas, impõe à população um desserviço e um quadro de profunda insatisfação. O governo do Distrito Federal tomou uma postura importante, que foi contemplar o sistema de transporte que vai fazer parte tanto de Planaltina, Sobradinho para o plano piloto, com uma outra proposta que está sendo financiada pelo BNDES, boa parte do seu projeto. Este projeto, que não tinha sido contemplado no financiamento do governo federal, o próprio governo federal recomendou ao BNDES, que por sua vez acolheu a recomendação do governo federal no sentido de dar guarida e apoio. Agora, eu deixo esse registro aqui no sentido de que essa instituição que tem um papel de acompanhamento possa, de fato, estar traduzindo o anseio da nossa população de maneira mais célere possível. Mas, senhor presidente, eu quero trazer aqui também uma rápida colocação, que foi a visita que nós fizemos à escola de ensino especial da cidade Planaltina. Eu gostaria que cada parlamentar pudesse, na sua trajetória semanal, deputado Rony, visitar uma escola. Naturalmente, todos têm uma agenda. A prioridade de agenda é definida por deputados. Mas é extremamente relevante um deputado priorizar a visita em escolas e em hospitais. Eu quero, inclusive, cumprimentar a deputada Celina, que esteve no Hospital do Gama, me parece que no dia de ontem. Eu creio que isso fortalece o mandato, fortalece o papel dessa casa e deixa essas unidades numa situação de uma relação um tanto quanto valorizada e reconhecida. Eu parabenizo a deputada que fez isso em nome da Comissão de Direitos Humanos e gostaria, senhor presidente, de registrar aqui a gestão desta escola que me deixou profundamente comovido. Um professor que dispõe a recolher do lixo uma porta, recuperar essa porta, colocar essa porta e pôr ela em funcionamento, é digno de respeito, mas é também digno de chamar a atenção do Estado no que diz respeito a criar as condições de infraestrutura para atender as nossas escolas. Que essa escola, a própria comunidade, viabilizou a piscina para o atendimento dos alunos portadores de necessidades especiais. A escola está esperando com grande ansiedade a cobertura de quadra, porque, inclusive, senhor presidente, o próprio professor de educação física é portador de sucessivos cânceres de pele. É uma coisa que eu fiquei, presidente, estarrecido, deputado Chico Vigilante, quanto o próprio professor que não quer deixar a quadra, porque tem um compromisso com a escola, tem um compromisso com a comunidade, já poderia estar aposentado e levantar a camisa e mostrar as sequelas e as várias lesões que existem nos seus braços em função da incidência de raios solares. Portanto, senhor presidente, uma escola, eu não quero trazer essas especificações como uma forma de expor as pessoas, mas quero trazer como uma demonstração de uma comunidade escolar, seja ela de alunos, de pais e de professores e de auxiliares, que no sábado, ao fazer uma feijoada para homenagear os pais, onde estavam estudantes e pais e professores, professores e servidores daquela casa, servindo uma feijoada para coletar apoios para poder servir de meios de compra desse ou daquele projeto. Portanto, senhor presidente, eu gostaria que nós tivéssemos um mínimo de consideração para estas escolas, para que elas pudessem servir. E diga-se de passagem, deputado Michel, viu, deputado Olair, as escolas particulares não têm interesse nos centros de ensino especial, não têm interesse em ter alunos especiais, porque alunos especiais, eles dão sim trabalho, é verdade. Precisa, muitas vezes, um professor para 2, 3 alunos. Por isso que as escolas particulares não têm esse tipo de interesse. Quem tem esse interesse é o Estado. Quem tem esse interesse é o Poder Legislativo. Quem tem esse interesse é aqueles parlamentares que vislumbram uma forma de valorizar, né, colocando emendas no orçamento, visitando, assistindo, dando uma palavra de incentivo aos professores, aos pais, enfim. E por incrível que pareça, deputado Rony, Vossa Excelência, que é do esporte e atleta do basquete, essa escola tem um time de basquete paralímpicas, detentor, deputado Olair, de diversas premiações internacionais, inclusive tive a oportunidade de assistir o treino na escola no horário do sábado à tarde. Portanto, senhor presidente, eu trago o clamor dessa escola, que seja ouvida, assistida, visitada pelos colegas pares dessa casa. O Centro de Ensino Especial de Planaltina fica ao lado da rodoviária e que, com certeza, nós temos aqui deputados como Ailton, como Cláudio, que são deputados da cidade, mas, com certeza, outros deputados que visitam aquela comunidade é merecedora da nossa atenção. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Dando continuidade.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem para o deputado Olair Francisco.
Senhor presidente, eu faço essa questão de ordem porque no nosso último dia de sessão se construiu um acordo aqui em relação aos conselhos tutelares. E os conselheiros, mais uma vez, estão aqui no parlamento para discutir matéria que tinha sido fonte de acordo. E aí eu não sei qual o procedimento que a Câmara deve tomar. Eu não sei se os conselheiros estão quebrar o acordo, ou não sei se o Executivo quebrou o acordo, ou não sei que dificuldade nós entramos. Mas eu entendo que acordo tem de ser cumprido. Então eu faço essa questão de ordem para o senhor, que é um homem que estava à frente dessa questão dos conselheiros, para dar uma orientação para a gente, para ver a maneira que a gente vamos tomar as decisões e conversar para resolver essa questão dos conselhos tutelares. Esta é a minha questão de ordem, senhor presidente.
Vossa Excelência, como sempre, fazendo as questões de ordem muito pertinentes nessa casa, não poderia ser diferente. Nós estávamos agora no conselho, na reunião dos líderes, do Conselho de Líder, onde todos os deputados, diz que toda unanimidade é burra, mas essa unanimidade foi muito proeficiente e muito inteligente. Nós estávamos lá, inclusive os parlamentares que eram a favor da prova, por um acordo firmado nessa casa, hoje são contra a prova, pelo acordo firmado. Então, ficou lá decidido, junto com todos, que o deputado Chico Leite vai presidir uma comissão onde essa casa vai pegar alguns funcionários dessa casa para se fazer uma comissão para fazer um decreto-lei ou fazer alguma coisa que o valha, que ainda não saiu o nome, que será destinado para tentar resolver esse problema o mais rápido possível, porque realmente acordo deve ser cumprido. E aqui ficou acordado que não teria e que não terá. Teria é verbo passado. Não terá prova para conselheiro. Então, essa casa fará valer a vontade do povo, porque nós somos representantes do povo. Inclusive, aqueles parlamentares que naquele dia estavam a favor da prova, diante do acordo que ficou aqui feito, eles hoje são a favor que o acordo seja cumprido. Então, lá hoje, nessa reunião de líderes que lá hoje foi feita, ficou então de se achar uma fórmula de resolver o problema o mais rápido possível, para que nós não tenhamos, até porque isso está trazendo um desgaste danado. Já estão dizendo que nós queremos tirar aqui as atribuições do CDCA, que nós estamos querendo aqui perseguir o CDCA. Tem nada a ver com isso, tem nada a ver. Nós aqui não somos contra o CDCA, nós somos ainda a favor do CDCA. O único problema que está acontecendo é a questão da prova do Conselho Tutelar, que nós aqui acordamos que não haverá prova para conselheiro tutelar. Só isso e mais nada. E que está se chegando a um denominador comum. Por quê? Um equívoco que ocorreu aqui diante daquela votação atropelada que houve aqui naquela madrugada. Nós estávamos aqui, todo mundo, naquela madrugada, houve um equívoco aqui naquela situação e ficou uma outra lei ou uma outra resolução que tinha, onde o CDCA poderia decidir pela prova. E o CDCA, também tendo essa autorização, decidiu para que tivesse a prova para o Conselho Tutelar. Mas nós, nessa casa, que somos representantes do povo, decidimos que não iria ter prova para conselheiro tutelar. E aí nós estamos fazendo, então, a fórmula que está sendo achada pelo deputado Chico Leite, no comando de todos os outros 23 deputados, aonde não vai haver a prova para conselheiro tutelar. Essa é a vontade do povo ao qual nós representamos. Mas agora, ninguém aqui, nenhum dos 24 deputados, e eu não tenho procuração dos outros 23, mas está acordado entre os 24, não estamos aqui para tirar nenhum tipo de atribuição do CDCA, não estamos aqui para revogar CDCA, até porque o CDCA é um conselho permanente e de necessário para a manutenção e para a existência dos outros conselheiros. Então, estão fazendo um terrorismo muito grande dentro dessa questão do CDCA. Então, eu quero avisar aqui para o pessoal, quero falar com o pessoal do CDCA, que não há nada aqui que possa trazer algum tormento para eles. Pode ficar tranquilo.
Eu passo essa questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, primeiro, para o deputado Siqueira Campos, que pediu, e logo em seguida para a Vossa Excelência.
Senhores deputados, senhor presidente, essa questão do Conselho Tutelar, da prova, nós lembramos naquele dia, nós discutimos exaustivamente ali naquela sala de reunião. O CDSA insistia na prova e nós fizemos aquele debate mais acalorado, mas um debate com transparência, com altivez, com independência. E nós chegamos aqui, a maioria dos deputados, se eu não me engano, naquele dia nós éramos aqui aproximadamente 16 de um total de 21, que se posicionava favoravelmente à exclusão daquela prova. Mas agora o que se discute não é mais ter ou não ter a prova, é a vontade dessa casa. Né? Nós não podemos deixar de forma nenhuma que a vontade da população, dos eleitores do DF, através dessa Câmara, seja usurpado. E Vossa Excelência está mais do que parabéns. Ontem, numa reunião que não tinha nada a ver com isso, na Casa do Governador, nós estávamos presentes ali, quase todos os deputados, faltavam ali os deputados da oposição. Novamente, você fez a colocação, Vossa Excelência defendeu os pontos de vista, o governador ficou sensibilizado, e eu acho que Vossa Excelência e os conselheiros tutelares e todos os deputados estão de parabéns em relação a essa questão. Tá? Não tem como esta vontade da prova, que não é a vontade dessa casa, prevalecer. Era isso que eu queria dizer e parabenizar a Vossa Excelência pela defesa daquilo que é certo, daquilo que é de direito.
Vossa Excelência é muito proficiente na colocação. O senhor sabe que a defesa não é do deputado Michel, a defesa é dos 24 deputados aonde nós acordamos nessa casa. Mas agora já tem um outro embrólio, que estão dizendo que nós, deputados, estamos querendo tirar as prerrogativas e as atribuições do CDCA. Então eu quero deixar o pessoal do CDCA muito tranquilo, mas muito tranquilo mesmo. Aqui nós não temos nenhuma, mas nenhuma pretensão de tirarmos nenhuma prerrogativa do CDCA. A discussão aqui que nós estamos levantando é a respeito da prova para conselheiro tutelar. Porque é a vontade dos deputados que representam o povo do Distrito Federal que tem que prevalecer. Só isso e mais nada. E o que é acordado não é caro e nem barato, é no preço. A gente sempre tem falado isso aqui. E foi acordado nessa casa que não terá prova para conselheiro tutelar. Só isso, nada mais. Nada mais. Questão de ordem, deputado Olair Francisco.
Presidente, eu só fiz essa questão de ordem. O senhor se expressou muito bem. Mas os conselheiros, eles estão entendendo que essa dificuldade toda que está acontecendo é devido ao parlamento. E nós sabemos que não é. Que hoje quem tem que resolver isso depende mais do executivo. Então faça essa questão de ordem e fico feliz nesse encaminhamento que Vossa Excelência deu aí, que pode ter aí a solução definitiva dessa questão.
Mas nós também não podemos deixar aqui de parabenizar o deputado Chico Vigilante, que com muita proficiência, apesar de não ter participado aqui no último dia de eleição, porque ele estava com problema de familiar, eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência, que eu a cada dia que passa eu me surpreendo mais ainda positivamente com Vossa Excelência, que fez e está fazendo valer o acordo. Porque o senhor sempre disse que acordo é para ser cumprido, e hoje o senhor lá na reunião foi muito, mas muito ilegitimamente proficiente nessa questão. Questão de ordem para o deputado Rony Neme. A palavra está com Vossa Excelência.
Eu falei com o deputado Olair, eu queria ser bastante pragmático aqui com o pessoal, tanto do CDCA quanto dos conselheiros tutelares. Na verdade, o projeto que foi aprovado não foi do jeito que nós queríamos. Nós combinamos uma coisa, foi apresentado um substitutivo, e nesse substitutivo esqueceu de retirar o exame. E nós votamos. Então o erro aconteceu nessa casa, não adianta disfarçar. Foi nós que erramos. E desculpa, só não erra quem não trabalha. Quem trabalha muitas vezes erra. Erramos. Não é o executivo. Agora nós, lá através da liderança do presidente Dr. Michel, foi definida uma comissão de técnicos dessa casa que estão vendo a forma jurídica para reparar esse erro dentro da legalidade, para que não haja o exame, como foi combinado, e sem tirar as prerrogativas do CDCA. A gente não quer uma guerra entre o CDCA e os conselhos tutelares, não existe isso. Ao contrário, nós queremos que vocês trabalhem juntos, porque vocês ajudam a cuidar das crianças de toda a sociedade. O trabalho de vocês junto faz o bem para Brasília. Então, nós não queremos semear essa guerra. Houve um equívoco por parte da casa, e nós agora vamos tentar repará-lo dessa forma. Ontem o deputado Dr. Michel já disse a alguns, falou com o governador à noite, e o governador foi bem claro. O governo entende que o combinado deve valer, mas como o equívoco aconteceu aqui, deve ser resolvido aqui na casa. E é isso que nós vamos buscar dentro da legalidade. O deputado Chico Vigilante até colocou que a gente podia fazer uma supervisão. Nós entendemos na reunião de líderes que há técnicos muito capazes nessa casa, que podem, de forma conjunta, trabalhar para que se ache uma solução jurídica correta e que efetivamente seja aprovada nesta casa, garantindo que não haja o exame ou a prova, como queiram chamar, para o conselheiro tutelar, mas também não queremos interferir nas atribuições do CDCA. Ficou claro? É isso? Essa é a realidade. No mais, é a gente trabalhar para que efetivamente essas vontades e essa decisão aconteça de forma legal. Obrigado.
Dando continuidade ao pequeno expediente no comunicado de líder, passamos a palavra ao deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tenho acompanhado, senhor presidente, uma série de matérias, deputado Rony Nehmer, que estão sendo trabalhadas de maneira muito competente pelo jornal Correio Brasiliense. Essas matérias que devem envergonhar o Brasil e estarrecer a todos nós, deputado Siqueira Campos. Eu estou falando da descoberta que o Correio Brasiliense fez de exploração de meninos nos campos, nos times de futebol do Brasil. E não estamos falando de campos de várzea ou de times de várzea, estamos falando de clubes de esporte, de clubes de futebol no Brasil, que estão serviciando crianças e adolescentes. Isso precisa a nação se levantar. Esses responsáveis por esses clubes têm que ser punidos. Porque é uma situação efetivamente vergonhosa. Eu fico imaginando as crianças, os adolescentes, muitas vezes, deputado Michel, vindo de crianças carentes, de famílias carentes, que imagina que seus filhos estão em segurança porque está num treinamento num grande clube e que estão sendo serviciadas por esses verdadeiros mercadores da infância e da adolescência. Portanto, o Correio está de parabéns pelas matérias que eles estão mostrando essa chaga para a nação. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República já se levanta contra essa prática no Brasil. Creio que a nossa Câmara Legislativa precisa tomar alguma posição. Não tenho dúvida de que o governo do Distrito Federal também irá tomar posições com relação a isso, porque é uma vergonha. Segundo ponto que eu quero abordar no dia de hoje, deputado Michel, Vossa Excelência que já foi delegado de polícia, e uma vez delegado, sempre delegado, uma situação que a mim me preocupa muito é a violência praticada contra as mulheres, especialmente aqui no Distrito Federal. Cada dia, deputado Siqueira Campos, a gente se depara com notícias de mulher sendo espancada pelos seus próprios maridos ou companheiros, de mulheres sendo vitimadas por verdadeiros algozes que não dá para chamar de homens, são covardes, que estão a espancar, a esfaquear, a atirar nas suas companheiras. Isso é a barbárie. Isso é inaceitável. Mulher não é propriedade de homem nenhum. Logo, eles não têm o direito de fazer o que estão fazendo com essas mulheres. O cara contrai o matrimônio e acha que é dono, acha que é proprietário, acha que pode... está vitimando e barbarizando as mulheres do jeito que estão. É um outro ponto que envergonha a nação. E que todos nós temos que nos voltar contra esse tipo de prática. É inaceitável a covardia praticada por um elemento que, ao contrair um matrimônio, acha que é dono, que é proprietário, que da mulher. Vem dizer que é amor. Quem ama não mata, quem ama não fere, quem ama não espanca. Logo, é preciso que tenha o repúdio de todos
para que isso não continue acontecendo. Eu quero, doutor Michel, muito rapidamente também, já que eu comecei falando de crianças, e eu sei do trabalho que é feito pelos conselheiros e as conselheiras tutelares, muitas vezes sem infraestrutura, sem estrutura nenhuma, o verdadeiro sacerdócio que eles têm na defesa dos adolescentes e das crianças, quero dizer para Vossa Excelência, uma vez feito um acordo aqui nessa casa, nós vamos ter que encontrar uma maneira de cumprir. Acordo é para ser cumprido. Vossa Excelência é deputado e delegado de polícia. Eu sou deputado e vigilante. Eu só coloco o meu pé até onde dá para ir. Eu não dou uma passada maior do que eu corro, Vossa Excelência. Portanto, nós vamos ter que encontrar uma saída nessa casa. Me parece que o imbróglio, o problema que está colocado é a questão da prova. Nós teremos que encontrar uma saída. Mas é importante também que a gente trabalhe para que tenha harmonia entre os conselheiros e o CDCA. Não pode um ser inimigo do outro. O CDCA não é dono dos conselheiros e das conselheiras. Não é dono, não é propriedade de ninguém. Os conselheiros foram eleitos pelo voto universal. E quem é eleito pelo voto merece respeito. Eu, por exemplo, sou deputado distrital. Goste ou não de mim, eu fui eleito pelo povo. Então, exijo respeito aonde eu vou. É a mesma coisa dos conselheiros. Foi eleito pelo povo, tem que ter o respeito. E essa casa há de encontrar o jeito de respeitar as conselheiras e os conselheiros. Esse é o meu posicionamento, deputado Michel. Vossa Excelência diz que cada dia se surpreende positivamente comigo. É que Vossa Excelência não me conhece direito ainda, mas ao longo desses 4 anos, Vossa Excelência, se Deus quiser, vai se surpreender mais ainda. Porque eu sou daqueles que só digo o que eu posso fazer. O que não dá para fazer, eu digo que não vou fazer e pronto, não sou obrigado. Não tem minhas palavras. Vossa Excelência pede uma parte, deputada Helena.
Obrigada, deputado Chico Vigilante. Eu só quero parabenizá-lo pela sensibilidade de trazer esse tema do abuso dos meninos aí nessas escolinhas de futebol pelo Brasil afora, como também essa defesa que o senhor fez aí da mulher e de ser absolutamente contra qualquer violência contra a mulher. E também pelo posicionamento que nós vimos de Vossa Excelência hoje na reunião de líderes, embora não tivesse aqui naquele momento para assinar aquele acordo, né, vamos dizer assim, que foi feito na última sessão antes do recesso, mas honrando aquilo que foi construído por todos os demais parlamentares dessa casa, o senhor hoje esteve ao lado daquilo que é acordado, até para que nós possamos ter sempre aqui na Câmara Legislativa essa confiança de que tudo que tenha sido ajustado vai ser cumprido. E também falando para cada um que está aqui, seja do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, sejam conselheiros tutelares, que foi tirado esse encaminhamento de uma comissão de técnicos para arranjar a melhor solução possível para o caso, né? Os parlamentares estão colocando a mão de técnicos para que esse componente, que pudesse ser entendido como político, não prevalecesse, mas aquilo que seja o melhor para a sociedade e que é a nossa obrigação, pelo mandato que temos, por essa delegação que o deputado Chico Vigilante falou, que é uma delegação que veio das urnas e que nós temos a todo momento que levar em consideração. Muito obrigada, deputado Chico.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento e concedo a parte à deputada Liliane Roriz.
Muito obrigada, deputado Chico Vigilante. Caríssimo presidente, doutor Michel, que luta já há algum tempo também pela causa dos conselheiros tutelares que aqui estão, grande parte deles estão aqui, e que o fato deles virem aqui, deputado Chico Vigilante, é muito difícil, porque eles têm que organizar para virem aqui. Eles não podem deixar o seu local de trabalho e ter que vir na Câmara Legislativa perder tempo, porque estando fora, muitas coisas podem ocorrer se eles não estarem lá.
Portanto, eu acho que seria de bom tom o senhor, que faz parte deste governo, que colocasse prioridade à votação em favor daquilo que os conselheiros tutelares pedem. Porque hoje, a insegurança que eles têm hoje, isso não é uma luta minha, mas é uma luta de todos os deputados que estão aqui acompanhando o sofrimento de cada um. Então, o senhor, que tem uma ligação direta com o governador, peça a ele, já que o senhor tem esse entendimento e achar que isso é justo, é correto, de que se a Câmara Legislativa errou, que a gente possa consertar juntos esse erro. Sendo assim, eu peço também ao líder de governo que atenda este pleito, porque é uma constante vindas e idas frustradas dos conselheiros tutelares. Então, mais uma vez, doutor Michel, deputado Michel, presidente, a hora que está aqui nesta casa, que tenha esse sentimento, um sentimento solidário com todos esses conselheiros tutelares que aqui estão nesta casa. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. E tanto eu, como o deputado Vasni, o deputado Michel, todos nós estamos imbuídos realmente de encontrar uma saída para aquilo que foi acertado aqui. Repito, deputado Vasni, quando se faz um entendimento e se faz a leitura correta do entendimento, nós temos que encontrar uma saída para cumprir. Até porque a única coisa que o político tem é a palavra. Sem a palavra, não tem saída. Mas eu quero, para concluir, doutor Michel, dizer da amanhã às 15 horas, segundo o entendimento de 18 deputados dessa casa, né, deputado Rondon Nemer, num jantar, reunião que nós tivemos ontem com o governador Agnello Queiroz, amanhã a partir das 15 horas nós estaremos votando aqui o plano diretor de ordenamento territorial PEDOT. A posição do governador expressa de maneira muito firme, né, deputado Vasni, para todos nós, é de que nós vamos votar aquilo que diz respeito a áreas públicas. Esse é o posicionamento do governador Agnello Queiroz, e que nos agrada. Áreas privadas e outros assuntos, nós iremos debater a partir de 2013, portanto, do próximo ano, com a revisão que há de acontecer no PEDOT. Portanto, nesse momento, nós vamos corrigir os erros, né, que existem, tratando única e exclusivamente das áreas públicas. Não há que se falar de área privada nesse momento. E é nisso que nós acordamos e é isso que nós votaremos a partir de amanhã. Quero, inclusive, parabenizar os relatores, especialmente o deputado Rondon Nemer, pelo relatório que produziu. Obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade ao pequeno expediente, nos comunicados de lido, passamos a palavra à deputada Celina Leão.
Senhor presidente, senhoras e senhores, deputados e deputadas, eu gostaria inicialmente de saudar aqui os conselheiros tutelares que estão aqui. Todos os membros aí do CDCA também, como presidente da Comissão de Direitos Humanos. E eu acho que nós precisamos de deixar claro essa situação que está acontecendo aqui, senhor presidente. Quero discordar aqui da fala do deputado Rony, é meu amigo, meu companheiro, mas se alguém criou isso, não foi o Legislativo. Porque o poder é discricionário do Executivo de fazer o edital ou não. Porque é bom, senhor presidente, que isso fique claro, porque esse poder aqui não aguenta mais, né? A gente chegou ao cúmulo de sermos comparados se essa casa aqui não tem ou não tem autoridade. Então, não somos nós os culpados. E até falo com muita franqueza, porque a brecha permitia, sim, a brecha permitia a prova, mas o Executivo poderia não fazê-la, respeitando o acordo dos parlamentares que foi feito aqui no plenário. Então, esse é o meu entendimento como parlamentar. E se havia ficado daquela forma, que se rapidamente que a gente pudesse corrigir aqui na Câmara. Não simplesmente respeitar o que foi acertado aqui e ser criado um edital para que nós ficássemos desmoralizados. Quero fazer uma retrospectiva aqui. Que nós temos, só um minuto, líder, eu vou dar uma parte a Vossa Excelência, deixa eu só terminar o raciocínio. Nós aprovamos a lei aqui, 4.877 de 2012. 16 dias após a aprovação da nossa lei, nós tivemos a aprovação da lei federal, 12.696. Eu quero fazer aqui uma análise com Vossas Excelências, até porque eu não tenho esse entendimento que conselheiro é inimigo do CDCA, não. São parceiros, amigos e vítimas do processo de sucateamento do sistema público. Todos eles. Todos eles. Quero... Esta lei federal, ela foi criada... com objetivos claros de criar obrigações trabalhistas, de legitimar a função do conselheiro, de preservar os direitos das crianças e dos adolescentes, mas de, principalmente, também, unificar o processo das eleições. E isso tem que ser debatido, sim, nessa casa. Tem que ser debatido. E é isso que eu quero trazer para o plenário essa tarde. Nós estamos falando sobre a prova, o Executivo vai dar, já deu alguns encaminhamentos aqui, com vários parlamentares que estão defendendo, mas o que eu quero falar aqui é sobre a unificação da eleição. Tá? A lei federal... Só um minutinho, senhor líder, eu vou dar uma parte a Vossa Excelência. Deixa eu só terminar o meu raciocínio. A lei federal, ela fala que a eleição passa a 4 anos... Ela passa a ser de 4 anos. O que se sabe que hoje, se a eleição for hoje, sem nenhuma legislação transitória aqui para o Distrito Federal, pode ser que venha a ter muitas ações judiciais, principalmente dos conselheiros, porque vão sim para a justiça buscar o que é justo. E a legislação do CONANDA, e aí... ela fala, ela manda respeitar a lei distrital ou municipal. E é para isso que nós estamos aqui, para a gente legislar. Não é para esperar as coisas acontecerem e falar que não tem solução. E eu não tenho dificuldade, senhor presidente, em falar que essa casa aqui, nesse momento, tem que criar uma legislação transitória, sim, para que o processo seja de 4 anos, para o ano que vem, e criar disposições transitórias dos 2 últimos anos. Por quê, senhor presidente? Nós temos aqui uma eleição que será caríssima para o Distrito Federal neste momento. E que há a possibilidade que esse recurso seja investido nos conselhos. Eu não tenho dificuldade de que a gente traga essa legislação, inclusive está aí hoje, para que os parlamentares assinem, votem com a gente ou sem querer votar. Mas eu não tenho dificuldade aqui em proteger as crianças e os adolescentes. Até porque fazer uma nova eleição para o conselheiro chegar lá naquele muquifo que vocês trabalham, sem carro, sem telefone, sem estrutura, é praticamente chovendo molhado. Então, o que eu quero falar para vocês...
Eu pediria à galeria que não se manifestasse por enquanto, enquanto a deputada... Eu pediria à galeria que nesse momento não se manifestasse, enquanto a deputada estivesse falando, por favor.
Eu vou dar.
Eu pediria à galeria, muito obrigado.
Eu vou conceder todos os apartes a todos os parlamentares, eu só quero terminar de completar o meu raciocínio para que todos entendam o que nós estamos propondo aqui nessa tarde. E aqui eu quero parabenizar a todos os parlamentares que buscaram uma unidade de já realmente te retirar a prova na busca e realmente de bons gestores e não de concurseiros. Nós estamos atrás de pessoas que queiram trabalhar com crianças e com adolescentes, não de pessoas que queiram salário somente. E isso é importante a gente entender. E aí eu quero parabenizar todos os parlamentares que conseguiram, aí junto com o governo, que tem proximidade, né, com o governador, de fazer esse entendimento, como o deputado Dr. Michel, que levantou, que teve um posicionamento claro, claríssimo, e se não fosse ele naquele dia da eleição, vamos dar a César o que é de César, nós, a oposição, seríamos derrotados aqui. E ele foi firme, e é muito importante isso, doutor Michel, o seu posicionamento, e a gente conta com você novamente. Quero colocar... que nós estamos propondo um projeto de lei que revoga o artigo 23A da 4451, que nós vamos dar a forma legal, realmente, de retirar a prova de 2009. E onde que nós vamos criar também a legislação do curso específico após a eleição, que nós vamos ter avaliação após a eleição dos conselheiros tutelares. E as disposições transitórias, aonde nós teremos esse mandato tampão de 2 anos dos conselheiros que estão aqui neste momento. Então, que vamos ficar até o ano que vem com a disposição transitória. Nós estamos com um projeto de lei. Eu peço para todos os deputados aqui que estão aqui que assinem conosco. Nós não vamos criar uma celeuma no Distrito Federal se a gente, nesse momento, não tiver a eleição. Nós vamos criar se a gente fizer da forma que está, porque a legislação tem brechas e nós vamos criar problemas jurídicos. Pessoal, vamos equipar os conselhos, vamos dar estrutura para o Conanda.
Deputado Celina.
E vamos realmente prover do que eu acho que é a necessidade nesse momento, é de realmente criar condição de trabalho e criar essa legislação transitória, que isso nos permite, e é realmente do nosso mandato, podermos fazer isso. Então eu peço o apoio
deputado
de todos os parlamentares, e vou começar com a parte do senhor deputado Vazinho, que pediu inicialmente.
Deputada Celina, eu queria fazer apenas 2 ponderações. Em primeiro lugar, a senhora citou a lei federal. A lei federal, ela estabelece o prazo de 90 dias antes. Estabelece 90 dias antes do edital.
Eu pediria ao plenário, eu pediria que todo mundo se mantivesse calado, desse a palavra tá, com o deputado Vazir.
O edital,
por favor.
Foi publicado a partir... Eu, do ponto de vista pessoal, acho que houve uma imprudência, porque, uma vez tendo entendimento que havia um equívoco no processo legislativo, acho que seria prudente que sentasse com aqueles que trabalharam a matéria e encontrasse. Mas, na realidade, esse é o entendimento. A segunda questão, deputada, e aí eu quero fazer um apelo para a senhora. O seu bloco estava presente numa reunião de líderes, coordenado pelo presidente, que foi proponente da matéria, a qual nós nos associamos. Houve um acordo, já muito bem dito aqui pelo deputado Chico Vigilante, ninguém quer descumprir, houve um equívoco aqui nesta casa, ninguém vai crucificar quem cometeu, não, porque eu entendo que não foi absolutamente nada proposital, e sentar para encontrar. Agora, se a cada momento e a cada cenário a gente tiver uma solução para o problema, nós não vamos encontrar, de fato, uma solução. Eu acho que foi feito um acordo num colégio de líderes, os representantes de líderes estavam presentes, eu faço um apelo à Vossa Excelência. Né, que atente para o acordo, porque se nós desautorizarmos uma instância que nós temos a duras penas construída, acertando e errando, é uma instância da instituição, é uma instância que nós temos que valorizar. Entendeu? Então, eu faço um apelo à Vossa Excelência para que preserve aquilo que foi entendido. Não foi nenhuma proposta da minha autoria, mas eu acolhi aquilo que os colegas entenderam que seria pertinente. É essa a minha ponderação.
Deputado Vazni, eu gostaria só de esclarecer, talvez, porque eu acho que tá dando uma dupla interpretação. O que nós estamos comentando nessa tarde não é sobre a prova ou não, até porque apoio aí o entendimento do deputado Dr. Michel, que nós realmente tenhamos aí um entendimento com o executivo. O que eu falo nessa tarde, e até isso é do mandato parlamentar, e o mandato parlamentar ele não é acordado no colégio de líderes ou não, é de foro íntimo. A cada dia que chegar novas demandas, nós temos a legitimidade de realmente atendê-las. O nosso entendimento é da prorrogação do mandato. É este o tema que nós estamos tratando hoje. E que não fala sobre a questão da prova, porque a questão da prova está acordada e já está sendo definida pelo Executivo. São coisas alternadas.
Deputada Celina,
encaminhamento de Vossa Excelência.
Só uma parte aqui. A questão da prova, hoje nós tivemos uma reunião no Colégio de Líder e o deputado Chico Vigilante, que não estava participando no último dia de votação, ele não bateu na mesa, mas ele falou até com muita firmeza, ele foi muito eloquente na colocação dele, e isso me fez até me sentir até melhor, porque ver um colega, né, do Partido dos Trabalhadores, né, ser contra a uma situação que está ocorrendo com uma colega, e aí eu vou dizer mesmo, com uma colega do próprio partido dele, porque isso aí está partindo, ele fez valer o acordo aqui dentro, junto com o deputado Vasni, que à época também era a favor da prova, mas diante do acordo, ele já falou que o acordo tem que ser válido. Então, quer dizer, o negócio da prova já está. Agora, o que o senhor está falando a respeito da prorrogação do mandato, eu vou dizer para a senhora, eu já tentei todos os argumentos, inclusive já fiz até pirotecnia a respeito disso. Inclusive, falei para o governador. Aí, sabe o que falaram para mim? Me poupe com essa politicagem barata sua. Foi o que me falaram.
É um desrespeito, então, peraí,
deixa eu dizer para a senhora. Deixa eu dizer para a senhora. Mas cada. Não. E aí, mas cada um tem uma vertente. Eles têm uma vertente de política que chega no mesmo lugar que eu. Eu fui vencido.
Entendo.
Eu fui vencido. Eu fui vencido. Aí eu quero pedir desculpa aos meus companheiros, aos meus amigos, mas cada um é vencido. Eu fui vencido na prorrogação. Tudo bem. Tudo bem. Não tive argumentação o suficiente para poder fazer. Eu acho que isso é que é o debate. Eu fui para um debate onde eu fui vencido. Infelizmente, fui vencido. Na prorrogação fui vencido, tudo bem. Então eu não tenho como, eu juro para vocês que eu não tenho mais, eu falei para eles, eram 8h na hora que eu saí do debate, e falei, olha pessoal, sinto muito, argumentei 2 horas lá dentro, mas os meus argumentos não foram suficientes para convencer a prorrogação do mandato. Mas agora a questão da prova não. A questão da prova, não há como me convencerem, porque foi acordado, a coisa foi lá dentro do plenário, os 22, 23 deputados que lá estavam acordaram, inclusive os que eram contra a prova, agora são contra a não cumprimento do acordo. Então, esse acordo, ele tem que ser cumprido, custa o que custar, porque é a nossa palavra. Inclusive, já estão soltando nota de repúdio contra nós estarmos tentando fazer valer o acordo. Então, eu quero dizer para vocês que esse acordo ele tem que ser validado.
Com certeza, senhor presidente.
Então, eu concordo com a senhora, e aí, apesar de ser da base, eu concordo com a senhora que a prorrogação do mandato era o que deveria ocorrer. Concordo. E levei os argumentos. Da representante deles aí, que é a Selma, levei, que seria, ao invés de pegar esses 4 milhões e pegar eles e botar para estruturar o conselho, eu fiz isso também, mas, infelizmente, fui... Hã? Não, mas eu não estou entrando nessa questão, deixa eu só acabar de concluir, aí eu passo a palavra para a Vossa Excelência daqui a pouco, deixa eu só acabar aqui. E aí, o que aconteceu? Eu fui vencido, mas eu me ombreio a senhora também na questão da prorrogação.
Obrigada,
eu me
ombreio,
não tem problema. Eu acho que, apesar de ser da base, eu tenho as minhas convicções, que ninguém me tira. Ninguém me tira, eu sou da base, mas não sou capacho. Isso eu já falei e falo 200 milhões de vezes. As minhas convicções não tiram. Eu acho que o melhor nesse momento, para inclusive adaptar a lei federal, que diz o quê? Que as eleições para conselheiro tutelar serão no segundo domingo de outubro, após as eleições presidenciais. Se a eleição presidencial é domingo, 2014, seria em 2015, então ajustaria. Tudo bem, fui vencido lá, eu não tinha o que fazer. Não, sim, está em vigor, você tem toda a razão. Vencido é vencido, fui vencido, me dei por vencido, fui lá, conversei com eles, baixei minha crista, baixei a cabeça, expliquei para eles, pedi desculpa por não ter tido forças e nem argumentação o suficiente, e a gente tem que ter essa capacidade. Agora, quanto à prova, aí me desculpem, aí já passa do absurdo também querer fazer com que nós descemos de goela abaixo arranhando essa prova. Aí não dá. Não dá mesmo. Então, eu queria só ombrear-me a isso. Deputada Eliana Pedrosa.
Doutor Michel, gostaria de agradecer até a fala do deputado doutor Michel, e o que ele fala realmente sobre a posição dele reflete, inclusive, deputado nas pesquisas de opinião também, que está sempre bem pontuado. Isso significa que o senhor não representa o governador, mas sim a sociedade de Brasília. Muito obrigada.
Deputado Celino.
A deputada Washington, após a deputada Eliana Pedrosa.
Eu ouço atentamente aqui o pronunciamento de Vossa Excelência. Como todos sabem, sou da base de apoio. Agora, em primeiro lugar, estou aqui para defender os interesses de Brasília. Conheço a realidade dos conselheiros, até porque, à época, lutei e trabalhei para eleger duas conselheiras compromissadas com a minha cidade, com a família, com o ECA, pessoas da mais alta respeitabilidade, que é a Socorro e a Raglende, se encontra aqui presente. Então, quando o deputado Michel apresentou a emenda de plenário para a não realização da prova, eu imediatamente, primeiro porque confio nele, no seu caráter, na sua dignidade e na proposta que foi apresentada. Se não me falha a memória, eu fui o terceiro parlamentar a assinar. E a assinatura que eu coloquei ali, jamais retirarei, sou totalmente contra essa emenda, estou ao seu favor, esse é o meu voto que vai continuar permanecendo.
Muito obrigada, deputado Austin. Deputada Eliana Pedrosa, a senhora pediu uma parte?
Deputada Celina, eu quero parabenizá-la, que é uma deputada jovem, mas mostra por que chegou. Veio bem preparada, estudou todos os dispositivos legais, de lei federal, da lei local, e é um orgulho muito grande para nós do PSD podermos tê-la em nosso partido, e principalmente eu que sou mulher também, vendo que você, deputada Liliane, realmente faz uma representação assim que dá muito orgulho a todas as mulheres aqui do Distrito Federal. E obrigada, gostaria de fazer uma colocação em cima do que disse o deputado Vasni, até peço desculpa porque, terminada a reunião de líderes, nós estávamos envolvidos numa reunião do PSD, que se estendeu um pouquinho mais, a senhora teve que se ausentar, veio para o plenário, e eu não pude, não tive tempo de lhe comunicar aquilo que foi acordado na reunião de líderes, que seria a constituição de um grupo técnico para arranjar a melhor solução com relação ao impasse desse defeito, né, da redação da lei no tocante às provas. Agora, permita-me discordar do líder que, independente desta comissão, todo parlamentar tem direito de protocolar um projeto de lei. E o projeto de lei que a senhora está protocolando diz respeito à questão da extensão do mandato, através de um mandato tampão. Através do mandato tampão, que esse não é o objeto dessa comissão. Então, é só para dizer que a senhora pode ter certeza que, primeiro, não houve nenhuma. Queria deixar muito claro para todo esse plenário, para todo mundo que está nas galerias, que não houve nenhum erro da sua parte, que houve uma impossibilidade de eu lhe comunicar o que foi acertado, mas também eu li agora aqui o projeto de lei, e o projeto de lei que a senhora está propondo apresentar não conflita em nada com o que será decidido por essa comissão. Então, só deixo para a senhora os meus parabéns pela garra, pela coragem e pelo estudo. E isso tem que ser computado, porque a gente sabe que leva tempo para a gente estudar as matérias, se aprofundar e poder fazer um pronunciamento que esteja embasado na legislação.
Muito obrigada, deputada Eliana. Deputado Ailton Gomes, uma parte de Vossa Excelência.
Eu quero só dar o meu boa tarde, agradecer a Deus em primeiro lugar, parabenizar a Vossa Excelência. O pouco que eu peguei dessa discussão, quero dizer que sou um defensor dos conselheiros, porque quando administrador de Planaltina e quando teve aquela divisão de dois conselhos, nós abrimos mãos de uma sala na administração, cedemos o espaço para os conselheiros trabalhar. A gente sabe da importância hoje de um conselheiro na vida da sociedade, principalmente nas cidades como Planaltina, que tem uma carência muito grande, tem uma questão familiar muito forte. E enquanto a gente não atacar realmente essa questão familiar, nós vamos estar fechando os olhos para um problema. Então tem que valorizar o conselho tutelar, tem que dar realmente moral a essas pessoas, tem que dar condição e estrutura de trabalho. A gente sabe o valor que vocês têm, a lida que vocês têm diária com problemas dramáticos das nossas famílias, e a gente tem que realmente se comprometer. Eu tive a satisfação de poder participar da campanha dos dois conselheiros mais bem votados do Distrito Federal. Na oportunidade, a gente conseguiu eleger não só Ademar, mas como Marcos Paulo, o Marquinhos está aqui com vocês, não participei em outro, mas quero até participar, quero poder contribuir. A gente entendeu realmente o valor. Eu, como bombeiro, o bombeiro me ensinou que a gente nunca deve separar na hora do atendimento. O bombeiro, ele não pergunta a classe social, o partido político, a questão religiosa, a questão social. O bombeiro atende o próximo como o próximo. E é o que eu vejo no Conselho Tutelar. Ele atende o próximo como o próximo. Ele atende a família no seu momento de dificuldade. Ele atende o pai e a mãe com sua criança, com seu jovem, com seu adolescente, que está sendo levado a cometer nem aquilo que ele quer. É o que o mundo está oferecendo e ele está sem oportunidade. E vocês estão ali tentando zelar pelo bem maior que nós temos na nossa vida, abaixo de Deus, que é a nossa família. Então, quero parabenizar o trabalho dos conselheiros, que acho que com ordem, com decência, com trabalho, com organização, a gente consegue tudo. E eu não tenho dúvida que vocês também vão conseguir o pleito diante de vocês, porque vocês são do bem, querem o bem, para fazer o bem para a sociedade.
Obrigado, deputado Ailton. Só para a gente encerrarmos aqui o debate e deixarmos claro que não é uma prorrogação de mandato, é uma prorrogação da vigência de 2009 para 2013. Extremamente legal, é legal. É uma legislação transitória que essa casa tem toda a condição de fazer. E eu gostaria de pedir a todos os parlamentares que fizeram a parte, que assinassem conosco o projeto de lei, e não só assinassem, mas que votassem não conosco, com a deputada Celina, mas com a Sociedade de Brasília e com os conselheiros que aguardam a votação desse projeto. Acho que muitas vitórias foram aqui conseguidas, não somente com um parlamentar, mas com vários parlamentares. Quero agradecer a todos eles que estão se empenhando nessa luta, que essa luta é dessa casa, que tem autonomia, sim, e vai mostrar ao governo do Distrito Federal que escuta a população. Muito obrigada.
Dando continuidade aos comunicados de líderes, não tem mais nenhum líder para falar, passamos então para os comunicados de parlamentares. Deputado Hadi Mansur, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Meu boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar a todos os colegas aqui presentes, a todos os conselheiros que aí se encontram lutando, reivindicando os seus direitos, seus trabalhos. Meu boa tarde a todos. Mas o que me trouxe aqui hoje, presidente, foi para tentar... na sexta-feira eu protocolei um projeto aqui. Eu, na Secretaria de Micro e Pequena Empresa, comecei a prestar atenção e a acompanhar o que está acontecendo dentro da nossa cidade. E, infelizmente, eu cheguei a uma constatação muito triste de que Brasília hoje é a verdadeira Geni do Brasil. Tudo que a gente vive, nós que moramos em Brasília, nós temos o rigor da lei, nós temos todas as sanções para a gente poder andar dentro dos critérios. E os de fora não têm a mínima dificuldade com nada. Os empresários de fora vendem dentro de Brasília, não recolhem imposto. Quando recolhe imposto no seu estado de origem. Então, eu descobri coisas assim, muito difíceis. Nós, para manter um pequeno e micro empresário dentro de Brasília, é uma dificuldade. Nós temos impostos, nós temos a GFIS, nós temos o governo, nós temos uma série de leis que nós somos obrigados a cumprir. Enquanto os de fora vendem dentro da nossa cidade e nem o imposto recolhem aqui dentro da nossa cidade. Então, eu fiquei muito preocupado com toda essa situação. Veja bem que até os cartões de crédito que operam dentro de Brasília, que movimentam, deputado Chico Vigilante, milhões de reais por ano, os cartões das empresas de cartões de crédito, admire o senhor, Vossa Excelência, que eles recolhem o imposto em Barueri, em São Paulo. Operam dentro da nossa cidade, usam o nosso comércio e, na hora de pagar o imposto, recolhe o imposto no estado de São Paulo e não fica nada para Brasília. Hoje, Brasília, se você quer comprar um caminhão de tijolo, você liga lá em Anápolis, o cara entrega direto na sua casa, não recolhe um centavo de imposto. Se você quer comprar uma telha, você liga em Monte Carmelo, a mesma coisa o cara entrega na sua casa. Agora, daí a não recolher o imposto, que é obrigatório por lei, existe a lei federal que obriga as empresas que operam a recolherem o ISS dentro da nossa cidade. Então, deputada Celina, nós estamos com um problema grave na nossa cidade, que nós poderíamos triplicar a nossa arrecadação só se fazendo cumprir a lei. Então, a nossa luta nesse momento é exatamente para que se faça cumprir as leis e as empresas de fora possam recolher os impostos dentro da nossa cidade. Deputado Chico Vigilante, só para Vossa Excelência ter uma ideia, todos os carros zero quilômetro que foram financiados pelo arrendamento mercantil, pelo leasing, foi recolhido o imposto, o ISS, no estado de São Paulo. Isso é um absurdo. Só na data base de 2011, deputado, nós temos a rever que do estado de São Paulo, nada mais e nada menos do que 666 milhões de reais que foram recolhidos aos cofres do estado de São Paulo indevidamente, enquanto deveriam ser recolhidos aos cofres do Distrito Federal. Então, nós temos uma verdadeira fortuna que está saindo daqui, onde poderia estar sendo investida na nossa saúde, na nossa educação e na nossa melhoria da nossa cidade e na qualidade de vida dos nossos moradores. Então, olha, nós realmente estamos no meio de uma guerra fiscal onde não tem mais precedentes. A gente não consegue entender como é que Brasília movimenta todo esse comércio e ninguém deposita imposto dentro da nossa cidade. Então, eu apresentei esse projeto na sexta-feira, levei ao conhecimento do governador, conversei com o secretário de Fazenda, todos estão de acordo com a necessidade desse trabalho.
Eu peço a parte, a Vossa
Excelência. Pois não. Todos estão de acordo com a necessidade desse trabalho e que a gente lute pela nossa cidade para que ela passe a desenvolver e ser mais respeitada um pouco. Isso, deputado, antes de lhe passar a palavra, é uma falta de respeito com a nossa cidade. Pois não, deputado.
Deputado Rádio, Vossa Excelência tem inteira razão.
Questão de ordem. Está no comunicado de parlamentar, é questão de ordem.
Eu pensei que ele estava falando como líder.
Não.
Questão de ordem. Tá, daqui a pouco eu peço a questão de ordem.
Não, mas você não pode passar a questão de ordem para ele, só depois que você passar, acabar de falar.
Tá, então tá. Depois ele passa, deputado, a questão de ordem. Então, o que eu estou falando, que eu vim reivindicar a melhoria de qualidade de vida da nossa comunidade, que hoje nós temos dificuldade nos hospitais, nós temos dificuldade na nossa saúde, temos dificuldade em vários setores, aonde milhões e milhões e milhões de reais, que são de direito do GDF, estão sendo recolhidos em Barueri. Sabe por que isso, deputado? Porque lá, eles infringindo a lei, eles reduziram o imposto a 0,2%. Porque existe a lei que diz que tem que ser no mínimo 5. Então, o cartão de crédito, para não pagar 4,8% em Brasília, prefere recolher em Barueri 0,2%. Agora, para o estado de Barueri, é muito bom, porque ele está recolhendo só 0,2% do que não lhe pertence. Para ele é muito bom fazer graça e recolher o dinheiro com o dinheiro da nossa comunidade. Então, é uma luta realmente desonesta, injusta, para o Estado do Distrito Federal. E eu quero a compreensão de Vossa Excelência, assim como de todos os deputados, para que a gente vá atrás e recupere esse dinheiro. E a partir de hoje, se for preciso, de ir no Ministério Público, irei. Se for preciso fazer qualquer tipo de denúncia, farei. Mas a partir de hoje, eu não aceito nenhuma empresa que trabalha, que venda dentro do Distrito Federal, recolher seus impostos na sua cidade de origem. Pois não, deputado, é uma questão de ordem.
Não tem questão de ordem, aí você não pode falar mais. Só quando você acabar.
Ah, mesmo que eu mude o assunto?
Pode, só quando o senhor acabar de falar.
Deputado, então, olha, eu queria também aproveitar, já que as minhas vindas aqui, às vezes, estão sendo assim um pouco espaçadas, e eu gostaria de dizer que eu me preocupei muito com essa vinda à Câmara Legislativa. O motivo número um foi exatamente protocolar esse projeto de lei para que a gente possa devolver a arrecadação fiscal que é merecida para Brasília. E também vim que pedir aos senhores deputados que existe muita polêmica em volta do PDOT. Hoje eu recebi pessoas lá da 3 Sul, da 700 da 3 Sul, que moram lá há muitos anos e que já lutaram muito contra aquelas pensões que lá existem. Eu participei dessa luta por muito tempo, deputado Chico Vigilante, e todos nós sabemos que pensão, entre aspas, maior parte daquelas casas são casas de prostituição, e ali acomodam bandidos, e ali vendem tráfico, vendem, fazem de tudo. Eu não estou conseguindo assimilar de que forma uma coisa que já foi resolvida pelo Tribunal de Justiça para que não se conceda alvará para aquelas empresas que se dizem pensões e hotéis, mini hotéis, numa área que é extremamente residencial, numa área que é tombada pelo governo, numa área que os moradores estão totalmente contra e não estão sendo ouvidos pelo nosso PDOT. Então eu queria dizer que, se me permitirem, amanhã, em defesa desses moradores da W3 Sul, eu vou fazer uma emenda. Eu vou pedir, sim, que seja revisto, pelo menos essas condições. A W3 Sul, a 700, não é a quadra de baixo, ali onde tem a moradia, é injusto ser liberada para comércio, porque ali a área não é comercial, ela é uma área estritamente residencial e uma área tombada. Então, olha, o que eu queria passar para os senhores parlamentares eram essas duas situações que realmente me deixam muito apreensivos, porque acompanhei a luta desse pessoal da 700 por muitos e muitos tempos, entendeu? Conseguiram ganhar na justiça e a lei não está sendo cumprida. Eu queria fazer esse alerta, porque amanhã eles vão lá no Ministério Público, aí embarga novamente todo o PDOT. E não é interesse de ninguém que a gente tenha o PDOT mais uma vez adiado, mais uma vez embargado. Então fica uma sugestão que essas coisas que são polêmicas e que ainda não há entendimento, que a gente possa deixar até para fora, votar o PDOT, mas tirar essas duas ou três questões que são polêmicas, se for possível. Se não for possível, a gente apresenta uma emenda e vê o que a gente pode combinar no plenário. Era isso. Questão de ordem, deputado.
Obrigado. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, o deputado Raad faz um pronunciamento da mais alta importância. Eu estive conversando por mais de uma vez com o secretário de Fazenda do Distrito Federal, doutor Marcelo Pinha Castelli, que é uma pessoa extremamente preparada, competente, efetivamente. E tem um dado, deputado Garcia Maia, Vossa Excelência, que é um economista brilhante, que tem tocado também a nossa comissão de orçamento, de que tem que preocupar todos nós, deputado Raad. Eu quero que alguém me explique como é que Brasília, deputado Michel, uma cidade eminentemente de serviço, tanto Brasília, a vocação dela é serviço, e ela vem arrecadar 900 milhões de reais de ICS, enquanto Belo Horizonte, o município de Belo Horizonte, arrecada 2 bilhões e meio. E a vocação de Belo Horizonte não é serviço. Enquanto o Rio de Janeiro, deputada Garcia e deputado Raad, arrecada hoje 5 bilhões e meio de reais. E nós aqui com 900 milhões. A verdade é que muita gente está vindo de fora e não está pagando os impostos aqui no Distrito Federal. E nós precisamos de dinheiro aqui, para investir aqui, para gerar emprego aqui, para dar bem-estar à nossa população do Distrito Federal. Portanto, o projeto de Vossa Excelência é muito bem-vindo. Até porque essas empresas de cartão de crédito, que para mim é pior do que a agiotagem, porque o comerciante, pobre do comerciante que trabalha com elas, né? A Visa e as outras, que na hora que a gente passa lá o cartãozinho, se é débito, é descontado automaticamente. Tem vez que ele segura até um mês, né? Só que na hora que passa, ele já recebeu como taxa de serviço 3%. Então, 3% da venda é taxa de serviço. Portanto, é uma das coisas mais fáceis que tem para tirar dinheiro dos outros, né? Para tirar dinheiro nosso, para tirar dinheiro do contribuinte, para tirar dinheiro do trabalhador. E ainda não paga os impostos, né? Portanto, o projeto de Vossa Excelência é um projeto que nós precisamos da celeridade aqui na tramitação dele aqui na Câmara Legislativa, pode contar com o nosso apoio do nosso bloco partidário PT-PRB. Eu não tenho dúvida de que o deputado Gaciel Maia irá evocar para a relatoria esse projeto na COF e que nós possamos fazer com que o Distrito Federal deixe de ser passado para trás por essa gente que só visa não pagar nada, né? E que nem sequer o lucro advindo disso fica aqui, porque vai para o exterior, que a sede deles é lá fora. Portanto, vem aqui, é a mesma coisa que faziam no descobrimento, né? Quando levava o pau-brasil todinho, o ouro, a prata, tudo nosso, e ficava aqui só as doenças, né? É o que eles estão fazendo hoje. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns, Alexandre, em ter voltado aqui em 48 horas apresentado os dois projetos.
Questão de ordem, deputada Celina Leão, e logo em seguida, deputada Gaciel Maia.
Senhor presidente, eu gostaria de inicialmente agradecer aos parlamentares que já assinaram o projeto de lei sobre aí o mandato, né? Agradecer a deputada Liliane, deputada Eliana, Vossa Excelência, que novamente assina conosco o projeto de lei. E gostaria de pedir a Vossa Excelência que faça a leitura, porque ele já está protocolado e começa a tramitação nessa casa. Gostaria também de pedir a leitura do pelo que foi proposto pela deputada Arlete, por mim, pelo deputado Dr. Miguel, pela deputada Eliana e pela deputada Liliane Roriz, sobre a criação de que cada nova região administrativa fica criado também automaticamente um conselho tutelar para a respectiva região. Muito obrigada, senhor presidente.
É uma questão... Senhor presidente, uma questão de ordem, por favor.
Questão de ordem, deputada Gaciel Maia.
Inerente ao assunto do que o RAD, com conhecimento de causa, traz hoje. Hoje o orçamento do Distrito Federal é de 18 bilhões de reais, mais 10 bilhões de fundo constitucional. Amanhã nós teremos uma audiência onde o secretário de Planejamento, o secretário de Fazenda, vem fazer uma apresentação sobre o relatório quadrimestral, onde vai apresentar a execução orçamentária do Distrito Federal. Nós sabemos que o Distrito Federal tem dois ralos específicos no que diz respeito à arrecadação de impostos. O primeiro é as manobras que os estados vizinhos fazem, tá certo? Do tipo incentivo IPVA. Eu sujeito presto serviço em Brasília, mas emplaco o carro aqui no, ou em Minas Gerais ou em Goiás. Então, os carros, a empresa dele é aqui, mas o IPVA é pago no estado vizinho. O outro, e só para dizer um exemplo, o outro fator preponderante é que, pela primeira vez, se tem um estado onde não tem barreira com posto fiscal. O sujeito vem com a carreta de carne do Pará, aí diz, eu estou só passando aqui em Brasília, vou para Barreiras. Aí o sujeito entra com a carreta de carne aqui e despeja tudo aqui dentro de Brasília, dizendo que está só passando, que está passando para ou passando para Unaí, ou passando para Barreiras na Bahia, ou outras cidades que ficam aqui próximo. Então, existe um vício da Secretaria de Fazenda, não é só daqui, como é um vício de governo, isso é desde que o mundo é mundo, que ele só vai em cima de cobrar imposto de quem está mais fácil. Então, o primeiro é o servidor público, não tem jeito, ele cobra o imposto de renda ali no contra-cheque do sujeito, ele não tem para onde correr. Depois, as empresas, quanto mais organizadas tiverem, e se tiver um pouquinho de sucesso empresarial, aí eles fazem questão de ir lá tirar as calças do sujeito pela cabeça. Em compensação, as manobras que são feitas, empresas de fora que apenas têm uma pequena sala aqui em Brasília só para bater carimbo, essas são poucos, são vistas. Então, esse projeto que Vossa Excelência traz para cá, e Vossa Excelência que é um empresário, tá certo? É importante. Porque quando se subtrai os impostos de Brasília, se subtrai da população de Brasília. Quando o governo arrecada menos, ele tem menos capacidade de investir nas crianças. Ele não tem dinheiro para fazer escola, ele não tem dinheiro para fazer hospital. Então, quem paga é a população por essas manobras que são realizadas.
Portanto, ao levantar essa bandeira, e eu tenho batido sempre nessa tecla aqui na Comissão de Orçamento, nós temos esse orçamento de 18 bilhões, mas poderíamos ter um orçamento em torno de 22 a 23 bilhões de reais se realmente os impostos fossem arrecadados da forma que deveriam ser feitos. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento hoje à tarde, pelo projeto de lei que pode contar com o meu apoio.
Não, os conselheiros tutelares já foram dito tudo que poderia ser dito, já está bem encaminhado. Nós estamos na luta junto com vocês, todos nós deputados, 24 deputados que aqui estão empenhados para resolver o problema. Inclusive, vocês conseguiram o inédito. Aquilo que era impossível de conseguir, que era unanimidade, vocês conseguiram. Até quem era a favor da prova, que a partir do momento em que fizeram o acordo, esse acordo está sendo cobrado por todos dessa casa. Então, hoje, não há mais o que se falar que é um ou outro aqui que está lutando pelos conselheiros. São todos os 24 deputados hoje que estão na luta em favor dos conselheiros tutelares, não é dos conselheiros tutelares no que tange ao não aplicação do exame ou da prova. Então, vocês podem ter certeza que essa luta não é do doutor Michel, não é da Celina Leão, não é da Liliane Roriz, não é da Eliana Pedrosa, não é do deputado Vasni, não é do Agaciel Maia, não é do deputado Tivico Gilante. É dos 24 deputados que querem fazer valer aquilo que foi acordado nessa casa, que é a não aplicação da prova ou do exame, como queiram chamar. Então, podem ter certeza vocês, que essa casa vai, com certeza, achar uma solução para o problema. Podem ter certeza nisso. Entendeu? Então, vocês podem ter certeza que nós, 24 deputados, estamos imbuídos em resolver esse imbróglio ao qual nós mesmos, né, sem querer, querendo ajudar, nos envolvemos. Isso acontece. E tem um adágio que diz, quando se quer acertar e erra, acertado está. Então, nós vamos acertar. Pode ter certeza. Tá bom? Pede questão de ordem,
seu deputado.
Questão de ordem, deputada Liliane Roriz.
Tem uma sugestão? Vai para a porta da casa do governador e faz pressão.
Não. A questão de ordem não está aceita, não precisa ir para a casa do governador fazer pressão, porque a pressão feita aqui já está resolvendo o problema. Pode ter certeza. Deixa o governador trabalhar, que tem muito o que fazer, porque nós precisamos colocar a Brasília no novo caminho para que nós tenhamos uma Brasília melhor para nós todos. Então, eu acho que o local de fazer a pressão é aqui nessa Casa de Leis. Pode ter certeza que a pressão que aqui foi feita, o problema será resolvido. Questão de ordem, deputado Agaciel Maia.
Senhor presidente, na realidade, eu gostaria de comunicar a essa casa que estive há pouco em São Sebastião fazendo a inauguração de uma escola infantil especial de horário integral, já construída recentemente. Teve a presença do governador Agnello, teve a presença do secretário Denilson e a presença do vice-governador Tadeu Filippelli. Olha que eu já tenho uma certa experiência, mas fiquei impressionado com a qualidade, não só a qualidade dos recursos humanos que estava naquela escola, como a qualidade do espaço físico, como também, doutor Michel, e eu acho que nós precisamos reivindicar também, dentro desse programa que o governador Agnello está fazendo tão brilhantemente e vai inaugurar uma outra amanhã em Braslândia, que consigamos levar também para todo o Distrito Federal, em especial para Sobradinho 1 e Sobradinho 2, que é onde praticamente Vossa Excelência tem a unanimidade dos votos. Eu vou pedir autorização a Vossa Excelência para comparecer à solenidade, porque eu fiquei impressionado com a qualidade, não só do restaurante, mas das salas de aula, realmente uma escola em São Sebastião que poderia ser uma escola em qualquer país do mundo, dado as suas instalações físicas e as qualidades nas quais que todos os pré-requisitos foram preenchidos. Então, eu não sou muito de estar aqui fazendo elogios.
e Vossa Excelência sabe disso, mas a César o que é de César? O que o secretário Denilson está fazendo? O que o governador e o vice-governador Tadeu Filippelli está fazendo? Mesmo que não na celeridade que nós esperamos, que precisaríamos inaugurar, deputado Vasni, deputado Chico Vigilante, pelo menos umas 3 ou 4 escolas dessas por mês. Porque nós temos, e eu fui o relator do orçamento, 119 milhões em investimento dentro da Secretaria da Educação. Nós precisamos da maior celeridade à construção de escolas dessas, que honram as crianças, os pais e os professores de Brasília, dado o nível de qualidade que tem. Portanto, eu estive em São Sebastião, vim ainda pouco de lá, e não poderia deixar de fazer esse elogio, tá certo? A uma nova filosofia que se está construindo de horário integral para as crianças de Brasília em escolas de qualidade. Muito obrigado.
Não poderíamos, né, como Vossa Excelência bem disse, né, elogiar quem tem que ser elogiado, e aquilo que é bem feito nós temos que bater palma, e aquilo quando erra nós temos que bater palma. Veja que nós não fazemos diferente nessa casa, até porque nós não precisamos de fazer diferente. Vossa Excelência também, assim como eu, nós temos muita capacidade de podermos agradecer e agraciarmos aqueles que realmente fazem. Se fez, nós temos que agradecer. E se não fez, nós temos que criticar. E da crítica, quando nós fazemos, é uma crítica construtiva para poder fazer. Então, nós temos que parabenizar, plagiando o programa que tem na televisão. Então, é bate palma, Jesuíno, né? Porque se acertou, nós temos que bater palma. E Vossa Excelência me deu o caminho certo, então. Então, iremos cobrar também que faça. E quanto ao senhor Ia Sobradinho 2, é sempre bem-vindo. Nós não temos ciúme de ninguém. Ciúme a gente tem de quem a gente beija na boca. E Vossa Excelência é bem-vindo em Sobradinho 2, Sobradinho 1, em todos os lugares que o senhor vai, o senhor é bem-vindo, porque o senhor é um homem de muita capacidade e tem muito a nos ensinar. A gente veio a essa casa e aprendeu a gostar do senhor pelo trabalho e pela amizade que o senhor tem pelos seus pares. Dando, então, tem expediente sobre a mesa, solicito à deputada Liliane Roriz que faça a leitura do expediente que há sobre a mesa.
Projeto de lei da autoria da deputada Celina Leão e outros, que altera a lei de número 4.451, do dia 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a organização e funcionamento dos conselheiros tutelares do Distrito Federal e das outras providências. E proposta de emenda da lei orgânica, de autoria das deputadas Arlete Sampaio, Celina Leão, Dr. Michel, Eliana Pedrosa e Liliane Roriz e outros, inclui parágrafo único do artigo 13º da Lei Orgânica do Distrito Federal para cuidar dos interesses das crianças e dos adolescentes. Questão de ordem, senhor deputado.
Questão de ordem, deputada Liliane Roriz.
Senhor deputado, eu queria trazer aqui, né, nesta tarde de hoje, que eu fiquei muito preocupada hoje, foi aprovado na COF, um remanejamento de um crédito de 10.267.770, que tira das unidades do policiamento, da Polícia Militar, que é para reequipamento de unidades de segurança pública, policiamento ostensivo, e essa implantação de unidades administrativas para aquisição de imóveis no plano piloto. Então, portanto, deputada Celina, eu acho que agora é importante registrar e dizer que isso é muito preocupante, uma vez que são áreas muito sensíveis hoje na segurança pública do Distrito Federal. De tirar 10 milhões hoje de um orçamento que é necessário para comprar imóveis. Então, eu deixo aqui essa pergunta nesta tarde, esse registro nesta tarde, para que nós temos que aprofundar o que está sendo feito com isso e para quê, qual a utilização de comprar esse imóvel, sendo que a segurança hoje pública do Distrito Federal ela está muito ameaçada.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
O pronunciamento da deputada Liliane ele é muito pertinente, até porque essa área de segurança é uma área que teve um acréscimo da violência em 100%. Poderia ser a última área a ser realmente tocada, né? A gente entende, né, que o orçamento ele vem sendo mudado aí a pedido do executivo o tempo todo, mas nós não podemos deixar áreas sensíveis como a segurança. E aqui, deputada Liliane, foi muito feliz a sua colocação, que eu quero só fazer relembrar é viver, né? O ano passado, nós tivemos retirado aí dos conselheiros tutelares um valor de R$ 1 milhão. num compromisso de retornar esse recurso, que até hoje não foi retornado. Então, eu acho que retirar recursos de áreas sensíveis, como crianças e adolescentes, e segurança, vamos tirar da publicidade um pouquinho, né? Eu acho que é publicidade, de outras áreas aí que não são prioritárias para o dia a dia do cidadão de Brasília.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, nós estamos buscando um caminho para resolver essa questão da prova. Agora, se quiserem entrar no debate a respeito, efetivamente, de como que os conselheiros tutelares foram tratados em outros governos, nós vamos debater também.
Não, eu queria...
Porque isso não começou agora. O descaso com os conselhos tutelares não é do nosso governo. Não é do nosso governo. Verifiquem efetivamente como é aquelas instalações. Portanto, se querem politizar o debate, eu topo. Debater, politizar. Agora, não venham imputar responsabilidade, culpa de um governador que as não tem. O governador Agnello tem feito todo o esforço no sentido de dotar os conselhos da estrutura que eles precisam. E vamos continuar fazendo mais. Agora, querem debater? Querem encarar? Aí vamos para o debate. Não. Vossa Excelência sabe do meu compromisso no sentido de ajudar a resolver. Sem politizar esse debate. Se querem fazer avaliação de como era e como é que está, eu faço. Estou pronto.
Não, mas...
Porque o conselho, eu conheço as instalações, eu conheço as sedes. Lá da Ceilândia mesmo. Verifica como era e verifica como é que está hoje. Vai lá em Sobradinho 2, vê a situação que Vossa Excelência conhece. Como é que era? Lá na feira permanente de Sobradinho 2. Portanto, gente, querem resolver? Nós vamos resolver. Querem desafiar o governo? Vamos, a gente topa.
Não.
E aí vamos ver se vai ser resolvido.
Não, opa. Eu queria pedir à plateia que nós respeitássemos os parlamentares. Cada um aqui tem um livre-arbítrio para fazer o pronunciamento que quiser. Então, eu queria pedir que nós respeitássemos a opinião de cada um. Aqui, cada um tem um livro. Então, a vaia não é o meio de nós podermos aqui fazermos a democracia. Cada um tem o direito. E agora, uma coisa é certa. Nós estamos aqui para resolver um problema, nós não estamos aqui para polemizar. E quero que, a partir do momento em que nós resolvamos o problema, que o nosso governo, que é um governo do novo caminho, que passe a reestruturar e estruturar o Conselho Tutelar. Não adianta nós entrarmos no debate e não fazermos. Então, nós temos que cobrar é que esse governo faça e que, no final desses 4 anos, nós tenhamos um Conselho Tutelar muito melhor do que o que estava. Esqueçamos o passado, vivemos o presente e peçamos a Deus que nos dê um futuro melhor. Porque quem vive de passado não somos nós.
Questão de ordem,
nós temos que viver de presente e de futuro. Então eu queria pedir aos senhores que não entrássemos nesse debate e que respeitássemos a fala de todos os deputados, porque todos aqui têm o livre-arbítrio para expor as suas colocações. Uns com mais veemência, outros com menos, mas todos eles são representantes do povo. Então aqui eu queria pedir, a vaia não é um meio democrático de nós podermos aceitarmos a forma de cada um falar. E nesse momento não é o momento de polemizarmos, é o momento de nós nos aglutinarmos, independente de sermos ou não oposição ou base. Porque o que mais querem agora é que nós rachemos. E esse racha só traz prejuízo. Então, não entremos nessa. Não entrem nesse desafio, nesse debate de vaiar ou de querer estigmatizar qualquer um que seja. Todos estão em prol de vocês. E se entrar nesse racha, o que vai acontecer? O que eles querem. E não é esse o nosso propósito.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, o que me espanta nessa tarde é que eu não tenho dificuldade nenhuma, senhor presidente, porque não fui eleita por nenhum governo, fui eleita por 7.771 pessoas que acreditam em mim. Eu não tenho dificuldade de fazer crítica nenhuma a governo passado nenhum. E não vou deixar de fazer, e nem de governo atual, que deixou assim, já como governador, tirou dinheiro da criança e do adolescente, aplicou em outro lugar e não repôs. Irei fazer sim. Se isso, para alguns parlamentares, for questão de politizar, sou política, porque vou levantar sim todas as questões que achar que são necessárias para o desenvolvimento e para o debate franco. Agora, querer acusar um ou outro e de politizar esse debate, isso não é sério. Porque se realmente a gente for colocar que essas áreas...
Não, não cortei não, é porque deu o momento.
Se o nobre parlamentar que estava aqui falando prestasse atenção no meu discurso, ele iria entender que a crítica que fiz ali foi a todos os governos que sucatearam, porque falei isso no começo da minha fala. E irei falar sempre, seja qualquer governador que passou por aqui, inclusive o atual, irei fazê-la, porque isso é minha função como parlamentar. Não vou varrer para debaixo do tapete. Estou cobrando, sim, hoje R$1 milhão que foi retirado o ano passado, quando o governador Agnello Queiroz já era governador. Irei cobrar todas as vezes. Isso faz parte do meu mandato. Isso não é politizar porcaria nenhuma.
E o mais, muito bem. E o mais interessante disso tudo, vejam vocês, como a democracia é importante, que os dois parlamentares falam a mesma coisa e só houve ruído nas comunicações. E os dois estão em prol de um só objetivo, o melhor para a comunidade do Distrito Federal. Isso é que é bonito no parlamento, isso é que é importante, isso é que é bacana, nós vermos dois parlamentares, né, em oposição ideológica, mas lutando por um só objetivo, que é o bem-estar da comunidade, que é o bem-estar da criança e do adolescente, que é o que for de melhor para Brasília. Isso é democracia. Vejam vocês o que é o parlamento. E depois as pessoas, os demagogos, ainda dizem que essa casa de lei não deveria existir. Brincadeira quando a gente ouve isso aí fora. Isso é bom vocês estarem participando para poderem, quando ouvir alguém dizer, defender o que é um parlamento, o que é uma casa de lei. Dois parlamentares, um da base e outro de oposição, defendendo o ponto de vista, mas com um só objetivo, defender a comunidade do Distrito Federal. Isso é que é o mais importante numa casa de lei. Questão de ordem para o deputado Agaciel Maia.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um apelo. Ainda no distante agosto do ano passado, um grupo de servidores concursados do DF Trans nos procurou para fazer uma emenda à lei orçamentária permitindo que esses concursados eles pudessem ser contratados, tendo em vista a precariedade e a pouca quantidade de gente que tem no DF Trans para fiscalizar todo esse precário sistema de transporte de Brasília. Então, foi acordado que uma quantidade de 120 seriam contratados. E há uma grande preocupação, porque isso nós votamos aqui, demos todo o apoio, e até agora parece que só foram chamados 17 dos 120, faltam 103. E eu tenho pedido apoio não só do Vilma, mas do Chico Vigilante, que tem força junto ao governo, no sentido de que, como esse concurso vence agora, dia 31, que... dado a flexibilidade do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, e todos nós queremos uma área de transporte de Brasília eficiente e bem fiscalizada, que chamasse o restante desse quadro de servidores, que contaram com a ajuda, inclusive, sua, doutor Michel, aqui na época da discussão, da Liliane, da Celina e de todo mundo. Porque, na realidade, nós estamos defendendo uma melhoria do transporte da cidade. Não é só especificamente chamarmos 103 pessoas de um concurso feito com todos os rigores desse concurso, um concurso extremamente difícil. Então, eu queria fazer um apelo ao deputado Chico Vigilante, à Vossa Excelência, que é vice-presidente dessa casa, ao Vilma, que está aqui presente, tem sido muito cordial nessa interligação com o governo, e eu já falei com o secretário Vilmar, no sentido de que a gente não pode matar as esperanças dessas pessoas. Porque, na realidade, não é só matar as esperanças de quem fez um concurso público que estudou bastante, que às vezes abandona até um emprego na iniciativa privada só para se dedicar a essas provas e depois ver o concurso se aproximar do seu vencimento, da sua validade, sem que o governo chame, sendo que há necessidade de se chamar essas pessoas. Comprovadamente, há essa necessidade. Eu quero aproveitar, senhor presidente, já que se tratou de um assunto sobre reunião da COF, para dar uma informação, nem assim, eu tenho o maior respeito pelo deputado Chico Vigilante, como tenho o maior respeito pela deputada Celina, pela deputada Liliane, tá certo? Eu não tenho nenhum... Se fosse para o hospital, eu ficaria do lado
das mulheres.
Mas eu tenho que dar uma informação técnica. Às vezes, nem sempre o técnico é necessariamente o melhor politicamente. Mas o que acontece no remanejamento de dotações orçamentárias é que há uma previsão, às vezes, do governo, quando manda o orçamento no exercício anterior, e dado a execução orçamentária, se verifica que aquele dinheiro, apesar de estar naquela dotação, que aparentemente é uma coisa boa para o governo, não vai haver tempo de se executar aquela verba. E, às vezes, e isso é feito por todos os governadores do Brasil, seja ele azul, vermelho, amarelo, de qualquer cor que seja, em determinadas linhas de execução, onde já existem licitações prontas, onde pode ser feito aditamento, seja para construir escola, seja para qualquer outro segmento, e que o governo, por um equívoco, colocou dotação orçamentária a mais em determinados programas de governo, que não vai conseguir executar, tá certo? Por isso, é do poder discricionário do Poder Executivo, nós podemos, a deputada Celina pode criticar, a deputada Liliane pode criticar, mas o poder discricionário é do governador, de fazer alteração nesses créditos, tá certo? Nós podemos fazer alterações dentro dos nossos limites, que são nossas emendas, e aí nós podemos fazer a alocação da maneira que nós acharmos apropriado. Se Vossa Excelência decidir colocar os recursos tudo em para Sobradinho 1 e 2, Vossa Excelência coloca e o presidente da Comissão de Orçamento, nem a Câmara vai alterar, nem o governador vai alterar. Porque é uma prerrogativa do parlamentar. Então, o executivo, quando faz um redirecionamento de dotações orçamentárias, que são locações feitas por ele, que a competência é dele, cabe apenas a nós, membros da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, sabermos se ela cumpre o artigo 64 da Lei Orgânica. E também de verificarmos se existe dentro da lei de diretriz orçamentária e da lei que é o nosso orçamento anual, se ela está correta. Não cabe a nós, poderemos criticar ou dar algumas sugestões, mas a prerrogativa desse remanejamento especificamente é do governador. Portanto, eu quero fazer uma defesa, não do governador Agnello, não de A, nem de B, nem de C, apenas da boa técnica legislativa, que é o que nós fazemos na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Muito obrigado, presidente.
Questão de ordem,
deputada Liliane Roriz.
Deputado, eu também comungo com esse mesmo respeito pelo senhor, como presidente da Comissão de Orçamento, e vejo o seguinte, que hoje eu pergunto, é importante tirar do orçamento, que é para segurança pública, e comprar imóveis? Fica aqui essa pergunta. Eu vou discutir mais isso com os meus colegas e minha bancada, a oposição, para saber se isso faz necessário. Porque uma coisa é relocar, mas uma coisa é saber se Brasília está precisando, se o povo de Brasília está precisando de comprar imóvel. É essa a minha dúvida. E essa dúvida eu quero respostas com elas.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Deputada Liliane, eu particularmente, que tenho um respeito muito grande por Vossa Excelência, quando Vossa Excelência traz alguma questão a esse plenário, eu verifico imediatamente para ver com quem está a razão. E, na verdade, o remanejamento que está sendo feito, deputada, é no âmbito da segurança pública. Esse dinheiro que Vossa Excelência está falando, eu já verifiquei aqui, ele é destinado a equipamentos de informática da Polícia Militar. E o governo do Distrito Federal está remanejando dentro da Polícia Militar, trocando a compra de equipamentos de informática para imóveis da Polícia Militar do Distrito Federal. Portanto, é no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal, não está tirando o recurso da segurança para colocar em outro ponto. Sim, da Polícia Militar. Isso dentro do âmbito da segurança pública do Distrito Federal. Dentro do mesmo órgão, pelo respeito que eu tenho a Vossa Excelência, Vossa Excelência merece esclarecimento. É dentro do mesmo órgão. Trata-se da Polícia Militar do Distrito Federal. Amanhã, pelo respeito que eu tenho a Vossa Excelência, eu estou pedindo aqui para o nosso assessor, vai encaminhar para a senhora todas as notas explicativas com relação a isso. Isso pelo respeito que nós temos a Vossa Excelência.
Dando continuidade à comunidade de parlamentares, não havendo mais coro para continuar, dou por encerrada a presente sessão e quero agradecer a todos os presentes e até amanhã. Muito obrigado.